tá.
Pô, então eu perdi um monte de conteúdo aí, eu falei um monte de porcaria. Eu não aviso que não tá gravando, então não vou falar mais nada. Já gastei minha pauta já.
É, toda a pauta sobre PJ Tour e Resident Evil.
É, entrou pra falar de filme e no final falou uns negócios nada a ver. É, então, sim, lembrei o que eu ia falar. E nesse Resident aí não dá pra fazer carinho no cachorro, né?
Depende do cachorro. Mas aqui, você viu no Can You Pet the Dog? Do
É.
perfil? Muito bom.
Mandou lá. Mas no VR dá.
No VR dá.
No VR os caras deram um truque lá, o cachorro fica com zumbi e tal, batendo, mas dá. Você fazer um carinhozinho nele.
Eu vi que a página até arrumou o post, tipo, a correção. No modo VR você pode
Ah,
pet.
aí, ó, viu? Ai, meu Deus. Uma outra que eu gosto também é aquela do não é bug, é feature.
Nossa, sim.
Essa é muito boa, gente. Os caras encostam numa máquina, sai voando, dá tiro, o maluco explode, sei lá.
É que vira quase hack no jogo, dependendo do bug. Do
É,
feature.
então, é. Os defeitinhos que acontecem.
E claro, um que sempre é constante lá é o FIFA, né? Que é, mano, pra mim,
Ah,
ó,
mas.
esse é o que faz o bug. Esse é feature mesmo.
É, esse já é feature. Esse carinha até que um pouco, mas é mais o FIFA e o Assassin's Creed.
É.
Nossa, que jogo bugado. Meu Deus do céu.
Muito features, quer dizer.
É, nesse caso é mesmo, né? É tão bugado que já. O jogo em si é um bug, praticamente. Inclusive, esse eu acho que tem um hype que eu. Sei lá, eu joguei mais de um, eu não curti, mano. Sei lá.
Ah, não sei, só joguei um pouco o primeiro e todo mundo fala que o primeiro é o mais fraco. Talvez em algum momento tem que dar uma chance pros outros, mas não sei. Mas
Ah,
o
eu.
que eu ouvi mais de uma pessoa falar é que todos são meio repetitivos, né? Então, tipo, depois
É.
do tempo fica o mesmo tipo de missão, atrás do mesmo tipo de missão, muda, sei lá, um pouquinho a coisa do contexto, mas é a mesma coisa. E aí cansa, né?
É, porcaria. Na verdade, não é só isso, né? Os jogos em si, eles são a mesma coisa.
É, muda o contexto histórico só, né? Mas
Isso.
tirando isso, não tem nada de mudança. O que eu ouço, né? Tô só reproduzindo aqui.
Não, mas é meio que isso mesmo. Não sei, é muito cansativo. E como ele tem muito bug, pelo menos o primeiro. Nossa, eu terminei assim, né? Porque eu ia terminar, mas. Falar assim, ai, me diverti muito. Não muito.
É, tem que ver talvez como tá o último, que é aquele que é o nórdico, né? Porque eles fizeram até, mano, Valhalla na
Nossa,
parada,
tem de
tipo, tipo
tudo, né?
o é, então, é que eles fizeram uma DLC que é tipo, do tamanho de um jogo, né?
Ah,
Não
é?
sei se eles. Ah, você não viu? Que tem um modo meio quase Ragnarok aí, não sei se eles quiseram aproveitar o hype de God of War até.
Ah, foi. Não, isso com certeza.
Aí não sei se ficou bom no final, mas.
É, tem Valhalla. Nossa, tem muito jogo. Tem o Black Flag, que esse
Não,
era
tem
no
hoje
mar.
já muito o Assassin's Creed já.
É como se não bastasse, tem um, dois e três, aí tem todos os spin-offs. Nossa, muito jogo. Assim, é legal pra quem curte, não é minha praia, no caso.
Sim.
Que nem aqueles do Devil May Cry também. Não, eu acho legalzinho e tal, mas não.
Puta, aqui nunca joguei direito, mas às vezes eu gosto de um jogo de que é bater e correr. É bom também.
Ah, mas aí eu prefiro o Samurai Warriors da vida.
Eu prefiro, quer dizer, eu gostei muito, mas não terminei aquele o Hades também, que é muito bom. Você viu esse, né?
Sim, ele ganhou os prêmios, né?
Ganhou, é que é. Não sei se é, acho que ele é indie, mas ele é muito bem feitinho. Ele é aquele roguelike que falam, né? Que você perde, você morre, você volta do começo, mas você ganha, você ainda tem meio que um XP pra ir melhorando o seu personagem, então ele vai ficando mais forte, mas você volta sempre do começo, né? Tipo, mas
Uhum.
eu achei bem legal.
Interessante, mas você não terminou, né?
Não, porque é justamente por isso também. Você volta do começo, então é legal, mas tem uma hora que você fala, ah, não tô a fim, tipo, de tentar de novo tudo isso.
Já, eu sei. Mas nesse daí o Hollow Knight é um pouco mais. Tem uma rejogabilidade melhor, né?
Mais ou menos. É, tem, mas também o Hollow Knight travado numa parte da que faz tempo que eu não jogo. Porque é isso, sabe? Tá de um saco pra passar. Tipo, ah, interessante, mas puta, cansei, não sei como vou ganhar do chefão que eu tô lá. E falei, ah, quer saber? Depois eu vejo isso aqui. Aí sim. Eu comecei o Resident Evil e tô indo no Resident. Resident pelo menos é divertidinho.
Ah, sim, é, porque esse até é mais do que a gente já esperava, né?
Sim.
Um outro que eu vi aí no Xbox, você tinha, acho que é do Game Pass, é o Omori. Não sei se você viu.
Ah, mas eu dei play nesse jogo, dele fala que tinha... Não sei se ele é pesado, ele dá algum aviso, né? Porque acho que ele é meio pesadinho, tipo, sobre conteúdo e tal. E trata de gatilho que ele fala, né? Aí eu falei, não tô afim de jogar isso agora não. Aí eu não joguei ainda.
É, bom, pela estética eu até imaginei, mas eu fui jogando assim, aí eu fiquei, tipo... O menininho, ele parece bem tristão, né, pelo que eles entregam. Mas no começo eu fiquei, bonitinho até. Eu fiquei, é que eu não joguei muito, né? Mas eu fiquei aguardando quando que ia acontecer alguma coisa...
Osso?
É, alguma coisa triste nesse caminho. Mas até onde eu joguei, que não foi muito também, eu achei legal. Tem umas mecânicas engraçadas também. E a arte dele eu acho bem criativa, porque ele trabalha com traço rabisco, o que é meio incomum.
É porque é jogo indie, o que eles aproveitam pra mudar é essas artes, né?
Sim, sim. É, tem até um brasileiro que eu baixei, mas não funcionou, eu não lembro o nome agora. Que ele também tinha a mesma pegada de traço, mas não funcionou. Porque acho que, não sei se meu computador que não rodou direito, mas era bonitinho, assim. Na verdade, eu baixei e comprei ele só pela arte em si.
Às vezes é o que atrai do mim.
É, aí depois eu fui jogar assim, não funciona.
Entendi.
Aí, tudo bem, aí não dava mais pra devolver porque já tinha passado muito tempo que eu tinha comprado. Acho que a Steam só deixa devolver em uma semana, 5 dias, um negócio assim.
Entendi. Bom, quer falar dos filmes lá?
Pode ser.
No fim, eu assisti até o King Richards também, se quiser comentar, dá pra comentar dos três aí. Os Banshees, o King Richard e o Godzilla vs King Kong.
Ah, então vamos falar do King Richard que tá fresco aí pra sua memória. Você gostou?
Cara, eu gostei, mas, nossa, tenho minhas questões. Sei lá, é interessante, porque ainda mais pra mostrar que a Venus e a Serena começou desde cedo, né? Tipo... No tênis e que, mano, as minhas eram fodas e mó maquininhas, né, desde cedo. Mas eu não sei, eu achei um pouco...
Fantasioso, colocou o cara como muito incrível, esse tipo de coisa?
Perfeitamente, tipo, Disney demais, tá ligado? O pai delas, ele... Porque o que é alguma das temas do filme? Que ele é o pai que ele até protege bem elas, não quer que elas se exponham, porque elas são novinhas e você começar muito cedo no mundo lá do tênis que eles mostram. Pode, tipo... Fazer você desandar na vida, que nem dão um caso de uma menina lá que, mano, foi presa. Alguma hora eles dão um caso desse no meio do filme lá e tal, que ela teve burnout, tipo, que ela começou cedo, não soube lidar e tal. Mas, assim, também aqui, mano, normal um cara desse também ser protetor demais também ir pro lado do controlador, né? E não sei, no filme não deu essa entrega, achei muito Disney, sabe? Cara, o pai dela estava muito Disney lá, muito, nossa, não, olha só... Tudo que ele teve que sacrificar pra fazer isso, e ele só fez tudo pelo bem delas, e ele sempre foi o pai bonzinho, e puta, não sei, é da hora, mas ficou meio, faltou ter uns defeitos no... mais defeito no pai dela, sabe? Tanto que uma das partes que eu achei mais interessante no filme, lembrando que isso aqui vai ser sempre com spoilers, né? Pra quem tiver ouvindo depois, pra ficar atento. Mas uma das partes que eu achei mais interessante no filme é quando ele tá bem mais avançado lá, quando eles estão morando lá na Flórida já. Aí tem uma hora que ele fala lá com o Rick Mason, né? Que é tipo, não quero colocar a Venus nesse torneio, né? Que a Venus tinha pedido.
É.
Aí ela ia ficar puta, o Rick Mason também, a mãe também. Daí ele vai ter uma discussão lá com a mãe, e a mãe fala, tipo, pô, vai tomar no cu, tipo, você não pode, você não pode tomar essa decisão sem me consultar. E ela começa a soltar umas dele, tá ligado? Ela, tipo, e aquele filho seu, que veio na nossa casa uma vez, falando, mano, que tava procurando o pai, e a sua resposta foi só, tipo, nossa, um filho meu me achou, e, tipo, e você tinha abandonado ele. Ela fala, e aquele outro negócio seu lá, que era que ele tentou, sabe... Puta, alguma coisa de cimento que ela fala que você tentou começar e depois você desistiu e tal.
Sim.
Porque ele começa a tentar jogar pra ela que, ele que tá tentando fazer tudo dar certo. Ela fala, tipo, vai tomar no cu. Eu também tô nessa aqui. Tipo, tô... Não me tô acreditando nisso, tô me sacrificando, não é só você nisso daí. E essa foi uma das partes que eu achei mais interessante, sabe? Porque mostrou que o cara também fazia umas cagadas, achei da hora que deixa dar mais umas falhas nele, e que não era só ele, né? Também tinha uma mulher lá, uma mãe das meninas, que também apoiou pra caralho. Então, sim, eu senti de falta de ter mais disso no filme, sabe? Esse foi um dos momentos que eu achei mais interessante, e eu senti que podia ter explorado mais, porque eu duvido que foi tão bonitinho quando foi mostrado ali, sabe? Ficou, mano, Disney demais, foi isso, sabe? Tipo, ah, da hora, mas duvido que foi... Eu, assim, claro que teve tretas, mas sabe? Pareceu que, ah, teve tretas, mas tudo se resolveu. Puta, não sei. Achei estranho.
Mas é que eu acho que esse era pra ser um filme mais pra cima, sabe?
Sim, como aí... o Smith ainda, né? Óbvio que seria.
Ah, mais ou menos, né? Ele tem, tipo, 7 vidas, ele tem uns filmes tristes, mas é que... Eu acho que a proposta desse filme era mais isso, sabe? É... Te deixar pra cima numa pegada, tipo, ah, vai lá, legal. É isso. Tipo, olha, tudo vai ficar bem, você consegue e tal. Eu acho que é por isso que eles não mostram muito desse lado dark dele, né? Que com certeza tem, né? Todo mundo tem os seus defeitos, mas acho que como a proposta desse filme não era muito isso, eu acho. É, tanto que era, a atenção fica meio dividida entre ele, as meninas, né, tal. O foco é meio que esse.
É, inclusive bem mais a Venus, né? Até a Serena nem mostra tanto, porque também foi a Venus que começou mais lá.
Sim, sim. E aí, como é que ele fala mesmo? Tipo, você vai ser grande, mas a sua irmã vai ser... Esqueci como é que ele fala. Que... Tipo, você vai ser a que mais ganha, mas sua irmã vai ser maior.
Não, é que ela fala, sua irmã vai, com certeza vai ser a número um do mundo, que foi. A Venus foi a primeira, né, afro-americana a ser melhor, a número um do ranking. Mas ele fala, você vai ser a GOAT, né, a greatest of all time.
Sim.
E foi, né?
Basicamente. Isso.
Isso aconteceu.
Aí os pais delas já jogavam tênis, né? Ele e a esposa deles já tinham jogado antes.
É isso? Isso aí eu não entendi direito se foi...
É, eles falam num momento no filme, por isso que ele já tem uma base pra ensinar elas.
Eu entendi que ele fala que eles são atletas, não necessariamente que eles jogaram tênis. Eles, tipo, sabe, é atleta que praticava esporte, mas não que era... Ficava exatamente tênis, então eles têm a base pra ensinar elas pra praticar esporte, mas não... Tênis.
De condicionamento esportivo,
isso,
né?
Isso, exatamente. Tênis pra mim não ficou claro no filme, pelo menos, que eles passam isso.
Eu tenho que rever de novo, mas na minha cabeça eles tinham falado que eles já sabiam, tipo, base de tênis e tal.
Não,
eles já tinham jogado.
O que eu entendi é que o que o pai delas pega, já que ele aprendeu de tênis e repassou pra elas, é via vendo o jogo, vendo... fitas de treino dos treinadores e tal, essas coisas, não que ele jogava. Ele só se vestia tal qual jogador de tênis, com shortinhos e a roupa lá, mas jogar, acho que não.
Entendi. É, tem um outro ponto que é legal do filme também, que eu gosto, que apesar de ser uma baita carga pra menina, né, mas não deixa de ser verdade. Que ele fala pra ela que ele tava segurando também, porque a carga... Já jogou na cara dela, né? Que
ela não ia ser só... Você não é só mais uma criança começando, né?
Isso, você não tá jogando só por você, você tá jogando por todas as outras crianças negras e tal.
Sim, isso é verdade mesmo.
É, então, tipo, você tá abrindo um caminho aqui, por isso que eu não posso te deixar jogar de qualquer jeito e etc.
Sim.
Eu fiquei, ah, é verdade, né?
Não, isso é bem da hora, eu acho que aí deve ter tido realmente o movimento dele pra isso acontecer, só isso, sabe? Ficou muito, muito Disney. Tipo...
Ah, sim, sim. É, porque na vida real, enfim, né, acontece muito mais coisas do que apenas isso, né? E, esse já tinha o negócio de treinar na chuva que eu já tinha ouvido falar também.
Errado.
Hã?
Isso é errado, eu não sei o que... Que efetivo é aquilo? Pra mim, nenhum.
Ah, é que assim, na chuva eu não digo. Eu tinha ouvido falar de treinar com a bolinha molhada, que parece que ela fica mais pesada e tal.
Só que ela vai pingar menos, né? Sei lá, não sei.
Ah, mas é que treina mais, não tá treinando... É, tá treinando a sua devolução, né? Pra você ficar mais forte no retorno. Não tanto pro pingo e tal, eu acho.
É que tem outro jeito, né? Pra mim, é só, sabe, provavelmente ele deve ter feito esse treino até, tá? Porque até mais um motivo que eu acho que eles não tinham conhecimento de tênis antes de jogar. Uhum. E talvez ele tenha feito esse treino mesmo, mas na prática, cara, tem outros jeitos pra você fazer.
Ah, então, sim, sim.
Uma devolução mais forte ou precisa.
É, que, é, sei lá, né? Foi a ideia que ele teve.
Sim.
Eu gosto também da parte que eles negam o patrocínio lá.
Sim, isso foi da hora. Pô,
você não quer um patrocínio X aqui de uma marca tal, tal, tal. Não, ela vai jogar amanhã. Como é que era? Eu sei que não, viu o mais recente.
É, achei da hora porque começou com a Nike oferecendo lá um patrocínio pra eles de 3 milhões, que era, sei lá, já era maior do que a menininha mais nova lá, já tinha assinado.
Isso.
Aí o cara que é o Mace lá fala, caraca, não, gente, é muito bom, a gente tem que aceitar isso aqui e tal. Aí eles, ah, tá, dá uma enrolada no cara da Nike, espera ele sair do quarto, daí eles falam, tipo, não, a gente não vai assinar. Ah, por quê? Pô, o cara tá oferecendo isso sem ela ter jogado uma vez. A gente vai esperar ela jogar, que, cara, se ele tá oferecendo isso sem ela jogar, a gente não vai aceitar de cara qualquer coisa, sendo que ela nem mostrou que ela pode gerar. Caraca, vocês estão malucos, caralho, não. A gente, não, vou esperar. Aí vai aumentando. Aí acho que depois daquele torneio lá, elas conseguem uns de 12 milhões com a Reebok.
É, eu achei muito louco.
Isso acho que deve acontecer mesmo, porque isso faz sentido. É bold, mas achei da hora.
Se não foi assim, acho que foi próximo.
É, exato. É, essas partes claramente, né? Tipo, aí que é o Disney, né? Tipo, não sei se exatamente assim. Tipo, isso do. Sabe, dá a entender no filme que, pelo menos pra mim, que a. Ele não aceitou isso da Nike, em seguida já viu uma proposta boa, aí tipo, os caras dobraram, foi tudo muito bonitinho, sabe? Tipo, ah, não, deu errado aqui, mas olha como logo depois se ajeitou, isso que eu fico na dúvida o quanto foi. Os rompimentos com os treinadores também, sabe? Aí ele, demora pra conseguir o primeiro treinador lá, que também é o treinador do Pete Sampras.
Sim.
Mas aí depois ele meio que já consegue com o Mace, sabe? Dá também a entender que, mano, foi bem tranquilo. Não sei o quanto foi assim, mas também do jeito que mostrou muito... Senti que, Disney, tá ligado? Tipo, nossa, algumas coisas se acertaram e tudo deu certo. E aí, sei lá, faltou pra mim o sentimento de que não vai dar, sabe, no filme. Mas aí acho que
Suspense.
Que você falou, não era essa proposta, talvez, que os caras queriam pro filme, mas faltou sentir isso, sabe? Tipo, óbvio que também é um filme da Venus Williams e da Serena, você sabia que ia dar certo com o final.
Sim.
Mas ao longo do filme faltou esse sentimento de, tipo, de putz, nossa, acho que aqui deu bosta. Tipo, em nenhum momento eu achei que eles não iam conseguir, sabe? Não ia conseguir ter o técnico, não ia conseguir ter o patrocínio, faltou esse sentimento pra mim.
Vou ali conversar com o cara, óbvio que eu vou conseguir o... Óbvio que eu quero.
Mas, tipo, não é que vai conseguir porque é um filme desse, você espera que vai no momento. Mas soltou o filme de passar essa sensação de, talvez dê ruim, hein? Não sei.
Tipo, negar a primeira, deixar a gente. Esperando.
Isso é mais conflituoso, sabe? Que. É isso, sabe? No final, você sabe que deu bom. Mas, pô, ao longo disso, você tem que ter um sentimento que, olha como por pouco aqui não dá muita merda. Em nenhum momento. Pra mim, tipo, faltou. E a sensação de, puta, esse pá que fudeu, hein? Nossa, realmente aqui. Mais um pouquinho, ela nunca ia ter a carreira que teve. Não.
Tipo, mas ele conseguiu também, porque ele tava sendo chatão, né?
É, demais. Primeiro,
tipo, ele conseguiu tanto cara, tá bom, vai. E aí ele ia treinar uma só, né?
Uhum.
E aí com o treino
treinou,
dessa
um. Né?
E aí com o treino dessa um, ele treinou a segunda.
Uhum.
E ele tinha mais umas 5 outras filhas, né? Um negócio assim.
Isso também depois até preciso pesquisar o quanto essas meninas também não foram meio que rejeitadas, né? E também, isso que é foda. Eu não sei o quanto... Eu tô passando tudo isso com o filme passa e as sensações que eu tive, né? Sem ver, pesquisar mais ainda. Mas pra mim dá muito essa sensação que ele teve essas duas filhas e colocou o plano dela desde antes dela nascer, palavras dele no filme, pra seguir essa carreira. Pô, não sei o quanto isso aí foi de boa, tá ligado? Tipo, cara...
Não, de boa não é. A mesma coisa do de boa, meu filho vai ser médico.
É isso aí.
Tipo, mano, você não sabe se é criança... Tipo, ele deu sorte, beleza, que as meninas gostaram do negócio.
Então, mas isso que é o ponto, no filme, né? Tipo, cara, foi sempre. Falta isso também, sabe? Será que, nossa, sabe, todo esse
Não, a gente tem os altos e baixos, né? Em algum momento deve ter tido... Não quero mais isso, tô cansado, enfim, né, sempre tem.
Mas no filme não mostrou, né, isso que, sei lá.
Não, chega o máximo que tem é essa parte da que ela enfrenta a menina lá que vai pro banheiro e fica fazendo hora pra tirar a concentração, e aí dá uma desestabilizada e tal, né, mas não, depois...
Mas isso não é no jogo, tem carreira, nem tem nada.
Não, então, aí acabou essa parte, já pula pra, tipo, olha, elas foram muito bem, ganharam muitas coisas e tal, 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 já dá um
post fácil. É, exato.
Já dá um post fácil, tipo, olha, acabou assim, gente, elas foram incríveis, tipo, que vocês precisavam ver até aqui.
É, daí pra frente só sucesso, basicamente. É.
Aí só alegria, entendeu?
É.
Aí isso é só alegria e aposentadoria.
É que, pô, é isso que eu falo. Tipo, até aqui foi o drama da vida delas. Depois só foi sucesso. Só,
não, depois, pô, daqui, então. Depois daqui eu tô feito. Só treinar. Só treinar e ganhar.
Sei lá.
Ah, então, mas é isso. Tipo, é um filme que é pra você ver... Não, pra ficar bem. Tipo, você sessão da tarde da vida, assim, sabe? Ah, vou ver aqui, ficar felizinho e tal. Que nem o... Como é que chama aquele lá do Jamaica Abaixo de Zero?
Mesma premissa.
Ah, mas a ideia é parecida. Tipo, os caras que não tinham nada. Aí eles pegam um esporte X. Tipo, mano, na Jamaica não tem gelo, não tem nada. E eles mesmos vão desacreditados, sabe? Tipo, e o cara lá que ele queria. Você viu esse filme?
Já me acabaste de zero? É. Já, mas faz tempo, né? Eu lembro de
Então.
Da tarde, mas puta.
Não, então, aí chegam lá, o cara diz, eu quero ser um atleta olímpico, foda-se o que, que eu vou ser, quero ser um atleta olímpico, meu pai é um atleta olímpico, eu quero ser um grande atleta também. Eles conhecem lá o cara do bobsled, que ele já tá aposentado, ele que não queria mais mexer com isso, né, porque ele tinha, acho que ele não tinha passado, ele tinha usado um peso a mais no carro dele, um negócio assim. E ele tinha sido
banido.
Não lembro, era mais ou menos isso a história. E ele não queria mais. E aí ele treina esses caras, tipo, o que eu sei é... Bobsled. É que não tem gelo. Cara, é isso, é o que eu sei fazer. Você quer entrar na...
Você é maluco aqui.
É, tipo, porque, por exemplo, com quem você vai competir na América do Sul, bobsled, mano, que outro país? Não tem uma liga, assim, né, de bobsled, que eu saiba, no nosso hemisfério aqui, na nossa parte de baixo. Então, tipo, os caras vão sozinhos, vamos lá, né? Tipo, vou representando o meu país aqui, acho que, não sei como é que funciona lá, mas eles conseguiram se inscrever e tal. E aí, só pra fazer o comparativo final, né, então aí eles chegam lá no final, quebram o carrinho e tal, eles saem... carregando, mas terminam. É um tipo de filme que você não vai imaginar que os caras vão chegar lá no final e vão morrer e tal. Acontece, né, do carro capotar e tal, mas você não, esse filme aqui os caras não vão morrer, né?
Uhum.
E é esse tipo de sensação que esse filme passa também do King Richard, tipo... elas vão ficar bem, né? Tipo, vai ganhar.
É, eu demorei pra ver esse filme e tive a mesma sensação de todo mundo que falou que viu, que falou pra mim, que é legal.
É.
E não é fantástico. E é isso, realmente. Terminei o filme e falei, bacana. Não é um filme foda, mas é bacana.
É, ele não é incrível, assim, não. Ele é bem feito, ele tem uma fotografia legal e tal. Bem construidinho, mas não é um filme 10. Ele é um filme legal, assim, tipo. 7,5, dá pra ver de boa.
O que eu fiquei curioso agora é porque o Will Smith que ganhou o Oscar por isso e foi até o Oscar do Tapa lá no Chris Rock, né?
Isso.
E... Mas eu não lembro quem competiu com ele, porque eu achei a atuação dele boa, mas não sei.
Eu achei boa. Deixa eu ver, Oscars... Que ano que foi? Foi no ano passado?
Não lembro. Oscar 2022, isso.
Best Actor... Nominees, deixa eu ver. Olha, tinha o Andrew Garfield, Javier Bardem, Denzel Washington e o Benedict Cumberbatch.
Battlefield Counter Strike.
Esse aí. Deixa eu ver.
Não vi nenhum, quer dizer, eu vi o Power of the Dog. Você viu Power of the Dog?
Que? Guerra do Cachorro?
Não, Power of the Dog, não War.
Não vi. É com ele?
É, com o Battlefield Counter Strike. Nesse aí que ele foi indicado.
Não vi. É legal?
Ah, é bem filme de Oscar, viu? Você acaba ele com a situação de... Quê?
Esses outros aqui eu não vi nenhum, mano.
É, não posso julgar.
Eu não vi nenhum. Ah, o do Will eu gostei. Tipo, ganhou, ah, beleza. Bom. É, os outros eu não vi, então não posso opinar. Não, e nem a mulher lá que eu esqueci o nome. Não posso opinar.
Laura Pires?
Pires, eu acho, né? Não vi esse filme, não posso opinar. Não consigo opinar, não tenho opinião sobre. Eu queria ser comentarista assim também.
Enfim, o que eu queria comentar também. Achei da hora que do jogo lá dela contra a... Ai, caralho, esqueci o nome da menina que ela enfrenta.
Mas a última?
Exato, que é contra a menina que tinha ganhado o US Open lá e tal. A Vicário lá, achei da hora que, mano, que ela manda a tática do banheiro lá pra esfriar ela e aqui, mano, real tênis eu sinto que é isso, é real jogo mental, tá ligado? Que é tipo, ela quer quebrar o momento da menina que tinha ganhado dela o primeiro set lá e tal e tava 3-1 aí ainda e, mano, tênis é isso. Se consegue
Achar
o momento, vai, aí perde, cara, é fácil desestabilizar. Achei da hora que tem isso no filme, que é, pelo que eu entendi, foi o que aconteceu, né? Pelo menos... Ia ser chato se eles mudassem essa parte da história.
Ah, sim. Mas isso não só nesse, né? Vários esportes são assim. Eu tava vendo um jogo do Clippers contra o Trail Blazers, acho que foi ontem. Ou sexta, não lembro agora. E aí era isso, tipo, acho que o Trail Blazers tava ganhando uma boa parte do jogo. E eles estavam dominando e tal, mas acho que eles têm a pior campanha do campeonato. E quando virou o último quarto, o Clippers voltou com outro gás. E aí os caras já tinham ido pro intervalo, né? Não conseguiu manter o mesmo pique e perderam.
Assim, é que acho que o tênis ganha mais porque é um contra um, né? Esporte coletivo, você ainda tem outros caras que, tipo, se um tiver bem, você consegue equilibrar, né? Tênis você se perde, é você e a bolinha, acabou.
Eu no golfe, pelo menos eu senti isso jogando no PGA também, de boa. Que nem lá, vários birdies que eu perdi, tipo, a bola passando do, mano, colado no buraco, ou parava na boca e não caía, deixa com raiva, e no próximo você...
Essa perde a noção, e já era.
tipo, pô, podia estar na frente aqui por 10, 15 pontos, e sei lá, às vezes na outra tacada faltou força, na outra só calculei errado o terreno, e aí tipo, você deu erro duas vezes e já tá lá na 20ª posição, aí você tem que ter toda a estrutura mental pra voltar, né? Tipo, vai, respira fundo e tal, mas não é fácil, né?
Uhum.
Assim... Tendo em conta que é um jogo, mas na vida real deve ser bem mais complicado.
Sim, é real, isso jogando joguinho de videogame, né? Imagina tu no ar.
Então, não é um torneio que vale nada, eu não tô dedicando minha vida pra isso e tal. Eu já fico meio tenso, né? Imagina você trabalhando com isso, né? Tipo, sua profissão é isso, você depende disso pra viver. Então é muita coisa que tá em jogo, né? Em cima de uma tacada, por exemplo.
Sim, eu senti isso no... Até pra comentar alguma coisa da viagem aqui, mas no... A gente fez um passeio de escalar a montanha lá, né? Na escalar entre aspas, né? Não escalar subindo pedra, mas subiu o Cerro Toco lá. Que, mano, tava cheio de neve ainda. E, nossa, aquilo ali... Esse é um que é... Até o que ia falar, né? Ó, isso aqui é quase uma meditação, tá? Eles começam dando a instrução lá, que é... O que você tem que fazer é... Peraí, rapidinho.
Uhum.
Que é, você vai só respirar, você tem que hiperventilar, né? Então você faz aquela respiração, sabe? Que é de, puxa...
Prende.
Exato. Bem, mano, bem puxada.
Solta devagar, sim.
Pra você se esquentar, né? E, cara, ele fala, você tem que falar, puxa, passo, expira. Puxa, passo, expira, sabe? Vai encaixando. Cara, você tem que focar só nisso, senão é foda. Tem uma hora que você fala, cara... Meu foco é só o próximo passo, senão, se você não tem um foco, sabe, de só completar essa próxima passada, cara, é difícil conseguir. Tipo, é facinho chegar na metade lá, uma hora você olha pra cima e fala, cara, fudeu, não vai dar, quero voltar, mas voltar também é osso.
É mesmo?
Nossa, não, é difícil para um caralho, mas é da hora, a sensação de chegando lá em cima é louco.
Ah, é endorfina, né?
Exato, exatamente. Tipo,
vocês não foram de esqui depois desceu esquiando?
Porque acho que ali ninguém sabia direito. Dois, porque esse pai é perigoso, porque tem pedra lá, não é? Não, tem umas pedras ali que acho que se você não sabe esquiar direito, você se perde, já era. E basicamente isso.
Ah,
e então também porque não tinha os skis. Mas esse detalhe.
Bom, o maior empecilho que eu vi aí do que você falou foi não ter ski.
É, mas o nosso guia falou que ele de outras vezes já subiu lá, tipo, ele tinha os skis, aqueles skis pra escalada até que ele é feito pra você, sabe, dar aquele que os caras usam pra subir, né, que é aquele ski pra você andar,
sim,
ele subia andando com eles e depois descia esquiando. Mas nosso guia, né, que é o cara que, mano, todo dia, literalmente, é isso que ele faz.
Sim, sim. É, é outra pegada, né? Porque o que eu vi lá que você postou, eu pensei, nossa, eu podia ter descido aí de snowboard de boa.
Pô, o snowboard eu fiquei com vontade, hein? Olhei quando a gente tava descendo, né? Olhei pra baixo e falei, puta, descer isso aqui no snow deve ser maneiro. Mas...
Então, porque não tem muito segredo, né? Você freia deitando um pouco, é quase um skate com surf.
Não, é, mas o que pega mais lá é as pedrinhas, eu acho. Pedrinha. Tem umas pedras grandes, na verdade. Então, tipo, você tem que desviar e, cara, não é toda a pedra que tá evidente, tá ligado?
E afunda um tanto.
Porra, pra caralho, não. O pé ficou, mano, afundado na neve ali. Tipo, se o cara não tinha bota pra mim testar, seria meio tenso.
Entendi. É, bom, é que eu nunca fui na neve, né? Não sei como é que é.
Nossa, ali é... Até acho que eu peguei um bom tanto do que eu vou ver num lugar que neva durante o dia, assim, sabe? Numa cidade ali. Foi loucura. Mas foi da hora.
Você não fez o Anjinho de Neve?
Não.
Ah, perdeu a oportunidade aí, ó.
É, ficava próximo, né? Porque ali, ainda mais que talvez se eu fizesse era no final, porque no começo se eu fizesse essa burrice, porque era só deixar minha roupa totalmente gelada. Mas no final aí só tá, mano, sei lá, com muita adrenalina no corpo, você nem consegue pensar nisso. Eu, pelo menos, nem pensei.
É, não, era só pra esfriar, tipo.
Isso.
Chegava antes de voltar pra descansar, deitava ali, fazia o anjinho, esfriava o corpo e acabou.
O Banshees of Inisherin, você tinha falado que era triste e realmente eu não achei. Eu achava que seria. Ah, ele vai mega depressivo, mas não achava que ele seria... Ele é mais triste do que eu esperava.
Isso, ele é pra baixo. Ele é um filme pra baixo. E
ele até tem umas partinhas meio cômicas e tal, tipo...
Então, quando ele começa, eu pensei, é um filme...
Ele é tragicômico, na verdade.
Sim, mas no começo eu fiquei assim, ele é um filme de piada artístico, sabe? Tipo,
isso, sim.
Eu fiquei, vai ser umas piadinhas de, tipo, cult, meio que...
É aquela piadinha do será que é pra eu rir?
Tá ligado? É, um humor europeu, assim, eu pensei, vamos ver, né? Porque antes eu tinha até visto, não sei quem fez um jogo em 8 bits do Banshees of Inisherin e tal.
Nossa, eu vi isso.
Aí eu fiquei, deve ser um quê? Um filme engraçado, né? Um filme tipo esse do King Richard, assim, vamos... Pô, veio pra passar meu tempo aqui despretensiosamente.
Ainda, mas você começa com isso, tipo, meio besta, né? A motivação que é, tipo, não quero mais ser seu amigo. Aí você fala, mano, que idiota, tá ligado?
Mas é meio que isso, é que ele tava sentindo que ele tava desperdiçando a vida com esse cara.
Sim, sim, mas o comecinho é só isso. Fica meio, nossa, não, que bobeirinha, né? Dá pra desvirtuar fácil pra um filme besterol, tá ligado?
Sim, tipo, sim.
Não vou ser mais amigos e filha bem tosquinho.
É, tanto que os caras começam assim, tipo, vamos lá no bar, aí o cara nem responde, né, tipo, uhum. Aí ele chega lá no bar, ué, tipo, só vê você e o outro teu cara que tá sempre aqui, então ele tá lá tá na casa dele e não quer nem me atender. Vocês estão brigados? Ele, não, acho que a gente não tá brigado. Aí chega um outro lá, tipo, só tá você e ele fala, tipo, a mesma coisa.
Isso, tem exatamente esse elementozinho de humor, sabe? Fica
falando
com uma coisinha, aí o cara fala, a gente não tá brigado. Pelo menos eu não lembro, tipo, meio piadoca, sabe? Mas
aí você
acha que vai pra isso, mas não. Aí depois começa a ficar mais drama mesmo.
Você fica com cara de enguia, tipo, vou esperar aqui a hora de eu rir. Só que não chega a hora de você rir. E aí, deixa eu já pontuar isso agora no começo, mas... Mano, que inglês difícil esse, hein?
Sim, fucking...
Cara, nossa,
fucking friend.
Nossa, é um inglês... Assim, além de ser um inglês mais arcaico, né? É um inglês que não é o inglês que a gente tá acostumado, não é tão britânico e também não é o americano. Nossa, eles falam muito embolado. Mesmo com a legenda, a gente ainda era difícil a legenda em inglês. Aí eu tive que mudar a legenda pra português porque eu não tava entendendo mais nada. Eles usam uns termos também que deve ser muito local de lá.
Sim.
E, tipo, quando eles falam que ele tá tá, eles estão brigados, e eu fiquei, mas que ele tá falando um negócio que não sei o que, que é isso. Aí quando eu botei em português que eu entendi que era brigado.
Você lembra qual fala... o termo? Oh, eu esqueci também.
Eu tentei abrir aqui, mas não quer carregar o meu o Star Plus. Mas eles falam tipo raining, um negócio assim. É um negócio que não tem nada a ver com briga.
Não, com o termo que a gente tá acostumado, né, pra briga.
Isso, pra briga. Tipo, é que, sei lá, que nem o português de Portugal, sabe? Que uhum. Às vezes usa a mesma palavra, mas pra dizer outra coisa. E aí eu fiquei, nossa, não tem nada a ver com isso aqui. Eu fui ver o que que era. Nossa, é brigado. Tipo, os caras tão brigados. Aí eu tentei ver mais um pouquinho, mas não consegui. Mas, enfim, aí a motivação do cara é essa, né? Ele acordou um dia e... O que que eu tô fazendo aqui, né? Esse cara não tem conteúdo nenhum... Não tá me agregando nada. Eu já tô com os meus, sei lá quanto que ele deve ter, uns 50 anos, 60 que talvez. Mais, né? É, ele fala de não accomplished nothing, né? Não fiz nada da minha vida, quero deixar algum legado.
Uhum.
E aí o cara, eu fico com dó dele, né? Em alguns momentos, porque tipo, é que ele não entende, né? Ele não tava meio que fazendo por mal. Ele não entende que o cara não quer mais ser amigo dele.
O Colin Farrell, você tá falando,
isso.
Né?
Isso. E aí ele, tipo, pô, mas você era meu amigo aqui, eu não te fiz nada demais. E aí o cara fala pra ele, não, realmente, você não fez mal. Eu só não quero mais papo com você.
Eu acho que o pai do meu amigo, um beijo pro Daniel Ezente aí, que ele mandou que o pai dele comentou sobre o filme, acho que resumiu bem, porque ele falou...
Um beijo, pai.
O resumo do filme é, como as pessoas são complicadas. E, nossa, é basicamente isso.
Mas tipo, é.
Também acho que a motivação geral até do filme é isso do cara achar propósito, é isso pra vários personagens, né? Porque é o velhinho lá que parece que cansou, que as conversas com o Colin Farrell era sem propósito e aí queria gerar um legado, né? Tipo, tem um pouco disso no filme também sobre legado e o que você uhum. deixa depois que você vai. E a irmã dele também tem isso, né? Que ela quer estudar ela sair da ilha, que ela tá presa nessa ilha aí e tal.
É que ela tá cansada da ilha, ela tá cansada das pessoas, ela quer progredir na vida, no caso, né?
Tipo, sim.
Ela, posso conseguir alguma coisa melhor na cidade grande.
Então o filme tem, mano, eu acho que de tom geral tem muito disso de busca por propósito, mas... É, que dá umas... Nossa, as pessoas são exageradas, né? Que é isso, como as pessoas são complicadas, né? Um bom resumo. Tipo, caralho, mano, o cara tirando os dedos, é tipo, porra.
Nossa. E o... Tem o menino lá também, que eu esqueci o nome dele.
O Barry Keoghan.
Quem?
O nome do ator é o Barry Keoghan, se não me engano.
É, o que faz um personagem que é tipo autista.
Isso.
Então, e aí quando a menina... Ele joga um verde lá pra ela no meio do lago... Tipo, você não quer, tipo, uma exposição aqui, você não me pegaria e tal.
Uhum.
E ela fala que não, e aí depois ele se suicida lá no...
Ai, nossa, isso que eu perdi lago. Um pouco, acho que, não sei se eu dormi, pesquei. Mas pra mim não ficou claro que hora que ele...
Não, eles não mostram, eles não mostram, é porque quando o Colin Farrell vai lá queimar a casa do...
Então...
Da carinha, e aí... Aí o policial vai lá dar uma olhada, a véia que é tipo uma bruxa chama ele, e aí ela tá com aquele cajado que o menino acha, né?
E aí
ela chega lá no lago e tá ele caído, tipo, boiando no caso, né?
Isso, mas a última interação que tem com o Dominique em cena antes disso é ele com o Colin Farrell... O Colin Farrell fala que, não, eu fiz um negócio muito osso. Eu falei pro carinha lá que era amigo dele, que era músico e o pai dele foi atropelado por uma carroça, sei lá o quê. Aí o Dominique fala, tipo, nossa, não, eu achava que você era um cara legal, não esperava que você fizesse esse tipo de coisa.
Isso, mas é porque... Bata.
E essa é a última cena dele, né, antes de...
Isso, porque o que que acontece, meu entendimento, né? A última esperança de gente boa que ele tinha era o Colin Farrell, que era quase que nem ele, né? E aí quando ele viu que não tinha mais esperança pra nada, tipo, pô, ninguém presta.
Entendi.
Aí, mano, eu entendi assim, né? Os caras falam, no filme eles falam que ele escorregou na pedra e caiu lá e tal. Até tem...
Só comenta, né?
Hã?
Só comenta, né? Tipo isso.
Que eles comentam que... É, eles acham, acho que ele escorregou lá na pedra e caiu. Quando ele vai falar com a menina, acho que ele até escorrega mesmo. Mas na prática, não sei muito se foi isso, sabe? Eu acho que foi mais por esse outro caminho.
Vou deixar subentendido.
É, eu acho que foi isso. Mas voltando na parte dos dedos lá, Realmente é uma medida muito extrema, né? Eu acho que eu já... Eu não sei. Talvez, provavelmente eu teria parado antes, mas depois do primeiro dedo, aí eu já teria parado mesmo.
Calma, parado você como Colin Farrell ou você como...
Como Colin Farrell. Tirar meus dedos, né? Tirar meus dedos, mano...
Nossa, não ia falar, tá, esse cara é maluco, chega.
Não, é, e a menina e a irmã
eu
dele...
Eu não quero meu movimento.
É, não, e a irmã dele falar pra ele, meu, o cara realmente tirou um dedo, para de incomodar o cara, deixa o cara, tipo...
Uhum.
Ele não falou zoando, você não viu que ele realmente tirou os dedos? E aí ele vai lá, tipo, passa perto, dá um oi, vai na casa do maluco, e ele ainda recebe lá, ele, tipo... Putz, você veio aqui, né? E aí ele tenta de uma outra abordagem lá, que é depois do bar que ele se alterou, aí o menino fala pra ele lá que esse cara dos dedos achou ele interessante nessa forma, né?
Uhum.
E aí ele pensa, pô, então ele quer que eu seja mais impositivo, né? Vou lá na casa dele falar umas. E ele chega lá também, ele nem consegue, porque enfim, tá fora da zona de conforto dele, ele não sabe como é que faz. Aí o cara, tipo, puta, tá bom, né? Ele atende e tal, o cara vai embora. E aí eu fico muito triste depois nessa parte que o cachorrinho pega o...
Ah, então, essa cena pra você foi o quê? O cachorro, ele tava impedindo ou tava pegando pro cara?
Não, ele tava impedindo, né, que ele vai impedindo, pra fora, né? Lá. Tipo, ele leva a tesoura pra fora, dentro do cachorro, acho que já dá até uma choradinha.
É, foi a sensação que eu tive também, eu não sei se não te entendi direito.
Aí ele vai lá pra fora, assim, ele fecha a porta e pega a tesoura pra ele. E aí depois dessa vem a cena que me deixa também muito triste, que é a do burrinho. Nossa. Ah, não,
aí é demais, aí é...
Nossa, eu quase chorei, eu falei assim, nossa, mano, burrinho tão bonzinho, eu fiquei triste que nem o Colin Farrell com ele, mano.
É, não, é, e colocar fogo na casa do cara no mínimo também.
É, mas assim, o cara também ficou triste porque não era a intenção dele, né? E...
Sim. Ele falou, eu só queria passar uma mensagem pro cara, um tanto problema, a meu ver. É. Mas ele só queria passar uma mensagem. Ele fala várias vezes que ele não queria o mal pro
personagem
do Colin Farrell, ele só não quer mais envolvimento.
É, e aí, nossa, que dó desse burrinho. E aí quando eu olhei, quando eu mostro a primeira vez, eu pensei que... tinha sido intencional, né? Que arrombado. Mas aí depois eu fiquei pensando, acho que não foi intencional.
Não,
né?
Foi, ele fala.
É, depois ele fala também que não era a intenção dele e tal, que foi um acidente e tal. E aí, esse filme mexe de várias formas, pelo menos comigo, né? E aí quando ele vai lá pra descontar, ele chega na casa e tal, o cachorro, eu pensei, mano, ele vai fazer mal pra esse cachorro, vou parar de ver esse filme agora. E aí ele senta com o cachorro e aí ele fala, tipo, por que que eu ia te fazer mal? Você é a única coisa boa que ele tem.
Mas ele fala pro cara também quando ele vai ameaçar de fogo na casa, que ó, por favor, tira
o cachorro.
Que o cachorro eu não quero nada não, não quero que fique mal.
Sim, mas é que, sei lá, né, na hora que eu vi assim a primeira vez, eu, pensando como uma pessoa agiria na vida real, né, sei lá, né, você tá louco de raiva às vezes.
Ah não,
você matou meu burro, eu vou matar seu animal.
Se o cachorro estivesse lá dentro, acho que ele ia cagar pro cachorro, porque é o que ele fala, tipo, se o cachorro estiver fora, eu não vou fazer nada, se estiver dentro, eu vou colocar e nem vou ver.
Ah, é?
Porque, inclusive, acho que é o que o cara fez, ele deixou o cachorro pra fora pra não acontecer nada com ele.
É, e ele ficou lá. Tudo bem que depois ele ainda saiu, né, tipo, ele queria, mas não queria. Ficou lá, esperou o fogo subiu,
uhum.
E aí no final ele ainda saiu. E meio que termina assim, né? Tipo, os caras não reatam a amizade, mas fica subentendido que eles iam continuar nessa treta aí desnecessária, provavelmente até o tiozinho morrer.
É que eu acho que esse filme como um todo é todo sobre mudança de propósito e mudança de como você é, sabe? Porque o cara dos dedos é por essa busca de propósito legado. Ele vai fazer tudo pra correr atrás disso e ele faz. Então, é tipo, mano, tira todos os dedos lá. Todos não, mas tipo...
Não é todos. Da, mão, lá, da outra mão ele tira todos. O polegar...
O polegar também, eu não lembrava. Enfim, também. Detalhe, foda-se. Aí, tipo, ele tira tudo e compõe a música lá. A menina, que acho que até é bem, mano, o foco bom do filme, ela cansa da ilha porque vê que aquilo literalmente faz até sentido com um conceito de ilha, né? Tudo muito fechado ali, nada avança, então ela fala, pô, cansei disso, pô, preciso mudar daqui, e muda.
Sim.
O Barry, que é lá, o Dominic, ele é o filho do policial lá, tenta também vê alguma esperança de mudar, sabe? Até as pessoas em volta dele também não conseguem, e a saída dele é a mais trágica, né? Tipo, mas também muda. E aí o Colin Farrell é o que, ele sempre foi o cara legal, perdeu a única coisa que ele tinha conquistado, talvez, com isso, porque dá a entender também que até pergunta pra ele mais de uma vez no filme, né? Você não sente solidão, você não é meio sozinho, porque aparentemente aquele cara era o único que era mais amigo dele, né? Tipo, todo mundo, o resto parece que é meio indiferente com ele, sabe? É meio tipo, deixa ele lá. É, ele perde isso, então ele depois disso deixa de ser o cara legal, né? Ele vira, não sei se babaca, mas vira um cara meio mais pro foda-se pra vida. Então,
Perdão.
É, que todo o filme gira em torno de as pessoas mudando o que elas são por, sei lá, porque uma pessoa mudou, talvez.
Sim.
Que o propósito
dele mudou. Curiosamente, a vida real é um tanto assim também, né?
É, espero que não o extremo do cara, igual os dedos.
Não, né? Não digo que não tem gente que faça isso, deve ter. Mas, graças a Deus, eu também não presenciei nada disso. Mas, no geral, é meio que isso, né? A gente lida com as pessoas e tem as mudanças e tal, né? Por N razões. Às vezes, que nem esse cara também, né? Tipo, acordei hoje e, sei lá, não quero mais falar com você.
Uhum.
E acontece, né? Fazer o quê? Você não pode controlar as outras pessoas ainda, eu acho.
Tanto sabemos.
É, não sei, talvez apareça uma inteligência artificial que faça isso. Mas é isso, né? As pessoas mudam, a gente acaba mudando junto de uma forma ou de outra. Pro bem ou pro mal, né?
Uhum.
Depende de como lidam com isso. No caso, ele... ele não tinha conteúdo mesmo. Né? Até porque era isso, a vida dele era cuidar dos bichos, ele não ia falar sobre o quê. O tiozinho também não entendeu que a ilha era isso, né?
Sim.
Tipo, o que esse cara em específico pode te dar? Nada além disso, né? Ele vai cuidar dos animaizinhos, vai arar a terra, ele volta pra casa, tipo, ele não... Não lê os livros, ele também não quer aprender coisas novas, tipo, a vida dele é isso, e pra ele tá bom.
Uhum.
Só que, tipo, é isso, em vez dele tentar só procurar outras amizades, né, que nem aconteceu lá depois, tem o policial, tem o carinha que vem de fora, umas outras pessoas que ele vai conversando... Sei lá, meu ver, podia ser meio que só isso, sabe? Tipo, vai conhecendo outras pessoas aí. Deixa esse cara viver a vida dele, não deixa de ser amigo dele, sabe? Só não precisa dar mais tanta atenção. Só que ele partiu pra um extremo de, tipo... eu não quero mais nada mesmo. Porra, eu não quero só não te ver um pouquinho. Eu não quero te ver pra sempre. E aí, eu não sei, talvez se ele tivesse ido nesse caminho... Aos poucos, o Colin Farrell nem tivesse sentido tanto, eu acho, né? Não sei, tipo, para de... toda que eles iam, acho que de manhã e de tarde pro bar, né? Um negócio assim.
Dá a entender isso, pelo que entendi. Ou pelo menos todos os dias das horas da tarde, isso pra mim, claro.
É, tipo a hora do chá, né?
Isso, exato.
E aí, sei lá, pelo menos para um pouco esse daí... Aí depois na outra semana não vai mais de manhã nem à tarde, vai só um dia. E aí vai em doses, né?
Sim, é que aí acho que o filme é propositalmente extremista nesse sentido. Né?
Ah, é, pra dar um impacto e tal, sim, né? Pra gente ficar envolvido. Se ele fizesse dessa forma que eu falei, não ia ter tanta... E ter tanta graça.
Até acho que até pra ser mais metafórico, sabe? Tipo, vou deixar mais extremo aqui pra dar essa... Sei lá, conotação de mudança. Perdão. Mudança grave que eu quero mostrar que ele tá tentando fazer.
Sim, sim.
Cinematograficamente, acho que é proposital ser extremista assim pra dar esse impacto.
É o elemento surpresa, né? Tipo, quando ele fala: olha, se você não parar de me encher o saco, eu vou cortar meus dedos e jogar na tua casa. Você não pensa que ele vai fazer isso de verdade, né? Tipo, o cara é um...
E você espera que as pessoas não façam isso de verdade.
É, tipo, ele toca violino, ele precisa das mãos dele. Ele precisa das mãos pra viver.
Até o argumento que eles usam no filme, né? Tipo, pô, não, ele não vai fazer isso.
É, lógico que ele não vai fazer, ele precisa dos dedos. E aí ele realmente faz. Aí você fica, caralho, o cara realmente fez isso. Que
retardado.
Que demente, tipo... Mano, você tá fazendo tuas músicas e você vai parar de fazer as músicas por causa dessa briga aí.
Exato.
E aí é isso, e sim, eu vou parar porque é isso, eu quero passar a mensagem aqui e não interessa. Ah, um outro que pega um pouco disso também é esse que eu te recomendei do Treta, da Netflix.
Ah, o Beef em inglês?
Isso. Tem um pouco disso também, assim, não tão extremo, tá? Mas dos caras fazerem o... Tipo, botar essa obsessão
extremas, tá, é, gerando tipo, resoluções extremas.
É, eu quero... É isso, tipo, eu quero me vingar a todo custo. E aí eu vou atrás disso até eu me sentir satisfeito, sabe? E é, meio que o que ele tava almejando também, né? Tipo, enquanto eu não ficar satisfeito aqui, eu não vou parar. E aí o outro cara não entendia que era isso. Tipo, pô, mas não fiz nada. Eu vou lá falar com ele. Não fiz nada pra ele.
Uhum.
E é isso, cara. Você não fez nada mesmo. E às vezes aí as pessoas precisam do tempo pra lidar com as próprias... Ai, como é que é? Eu vi esse meme esse tempo. As pessoas precisam de um tempo pra lidar com os próprios conflitos. Não era bem assim, mas acho que deu pra entender.
Sim, também acho curioso o cara falar de legado morando nessa ilha isolada e querendo fazer, nesse ponto da vida, a música pra eles, tipo...
Ah, é, mas é que...
Um ponto bem da hora do filme é quando ele tá tendo a discussão lá com o Colin Farrell, é falar, não, porque ser simpático não leva a nada, ninguém lembra de ninguém por ser simpático os caralho.
É.
E aí, mas Mozart todo mundo lembra do século XVII, lá, lá, lá. Aí a irmã do Colin Farrell vem e me fala, tipo, então, o Mozart é do século XVIII e não do XVII, então nem você sabe o que você tá falando, tá ligado?
É, mas é que, então, é isso, você tem que entender também que os caras não tinham tanto acesso à informação que nem a gente, né?
É que pra mim o ponto que joga aqui nem é essa discussão que quer levantar, é mais, tipo, aqui que você tá falando de legado, nem você sabe o, tipo, o que você tá dizendo que isso tá gerando de valor, nem você tá entendendo.
Sim,
e a parte
sim.
De ser simpático que você tá jogando fora, será que não é isso que vale mais? Tipo, é meio que jogar essa discussão ali, que aí eu achei interessante também.
É, não, eu entendi o propósito. E aí, na parte dele era, tipo... Esse nome aqui famoso, que todo mundo sabe.
É.
Tipo, ele não ficou famoso porque ele era bonzinho, né? Tipo.
Sim,
exato. E aí ela rebateu que, tipo, beleza, todo mundo sabe, mas sabe naquelas, né?
É, nem você que tá falando isso sabe.
É, exato. Tipo, beleza, você sabe? Você já ouviu falar do Mozart? Quantas obras você conhece do Mozart?
Uhum.
Tipo, falando pra você mesmo agora.
É, tipo, eu nada. Porque então, não tinha nada, mas tipo.
Você conhece o nome dele. Você sabe que ele é músico, que ele compôs umas obras, e é isso, mas.
As quatro estações é dele? Nem lembro, ó, se é dele. Não,
qual?
A Vivaldi. As quatro estações.
É, não é dele, não. Mas é isso, tipo. Você sabe, você conhece o nome dele, você já ouviu falar dele. Mas você não sabe a fundo, tipo, e é isso, nem o cara sabia também.
Sim, e a discussão é essa, é isso que vale mais? As pessoas não lembrarem direito ou quem tá próximo de você lembrar de um jeito legal de você?
É, e aí no final nenhum nem outro, né?
Isso, exatamente.
Aí... Porque assim, o que ele não entendia é que, cara, beleza, você vai fazer sua música aqui, mas...
Sim, numa ilha isolada, cara, foi mal, mas...
É, não tem rádio, não tem... Como é que você vai divulgar isso aí? No máximo, agora também, tudo bem, você pode até compor sem as mãos, porque a gente já compôs sem ouvir, sem enxergar e etc. Mas... E daí? Você pode ser um One Hit Wonder, né? Um pessoal de uma música só, e você vai ser esquecido do mesmo jeito.
Uhum.
Tipo...
Isso que eu acho que é o ponto, é, que essa discussão seria meio que a discussão, tipo, você vai ser esquecido igual. Então, tipo, isso que você tá querendo dar de propósito, qual que ele vale a pena mesmo?
É, MC Hammer. Tem uma música, acho que uma música ou duas músicas? Acho que tem só o Hammer Time, né?
É, deve ter mais, né? Que a gente não sabe.
Ah, não, tem o Ken Touch. Tem o Ken Touch. É, só isso. Ele tem só... Ah, não. Too Legit to Quit também é dele.
Mas eu gostei que a conclusão é que MC Hammer está tal qual Mozart pra música.
Não, ele tá... O comparativo era com esse cara, né? Tipo, ele... É que eu não consegui pensar em nenhum outro nome de artista com uma música só. O da La Bamba. La Bamba. La Bamba tem uma música só, que é o... Los Del Rio. É, acho que era isso. Enfim, quero para bailar La Bamba. Tá, 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 tá. E é isso? Será que eu tô falando a música errada? Pra você ver como não marcou, tá vendo?
Você viu? Reforçando o seu exemplo.
É Macarena, eu já ainda falei errado a música dos caras. É isso, os caras têm essa música. E seria, tipo, no máximo ele ia chegar nesse ponto, acredito eu.
Uhum.
E, beleza. Ah, vamos no show do Los Del Rio, os caras têm uma música. Marcou? Marcou, mas, tipo, não é um negócio assim que tem o impacto que ele gostaria que tivesse, eu acredito eu.
Uhum.
Ele tava muito... Ai, porque... Assim, em parte ele não tá errado, né? Porque o que que dura mesmo, né? A poesia. A poesia tá aí. As pessoas morreram, a poesia continuou. A música continuou. Tipo, essa arte que eles deixaram continuou. Mas, sei lá, pra você chegar nesse ponto, né?
Então, aí é a discussão que tem um pouco nessa hora que ele discute com a irmã do cara. Tipo, e aí? Vale a pena? Ou é melhor você ser simpático a quem é... Os próximos do seu lado vão lembrar de você. Porque, enfim, isso aí é... Como é que fala? Lasts, né, sabe? Tipo, de dura. Mas o quanto, tá ligado? Tipo... Ah, você tem um legado, mas pra quem isso vai ter valor? Tipo...
A que preço?
Isso, exato.
É, não sei. Enfim,
mas também é filme de Oscar, né? Então é aquele filme que também não tem uma conclusão e nem é pra ter mesmo. Porque é pra deixar essas coisas de... Ou subentendidas ou em aberto mesmo.
Tanto que foi a mesma conclusão que a gente chegou agora.
É.
Tipo, não, o filme não que é pra conclui... O que a gente conclui disso? Não, não há conclusão.
Não, mas não é pra ter...
É.
É um filme que não é pra ter resposta mesmo. É pra levantar a discussão e deixar lá.
Sabe o que é isso? Arte.
Arte é questionamento. Você já me falou que a diferença de arte e design lá.
É, mas é isso. Arte é questionamento. Tipo, quanto a questionamento, principalmente se ele não tem uma... Resposta, que o ideal é que ele não tenha mesmo. Quanto mais a pergunta se prolongar, mais a arte vai perdurar. É mais ou menos isso.
Isso você viu no seu curso ou tipo, você tá falando que você...
Não, eu tô falando por experiência de vida, mas deve ter gente que tem estudado isso e tem mais embasamento do que eu pra falar.
Uhum.
Mas é que eu não tenho, eu tô falando por experiência de vivência mesmo, sabe?
Uhum.
Tanto que, por exemplo, você vai, sei lá, na Paulista, tem os caras lá que ficam desenhando, fazendo retratos e afins. Beleza, tipo, pode ser bonito e tal, mas são ilustrações. Não tem um questionamento ali, sabe?
Uhum.
Acho que um pouco também disso entra naquela questão do Romero Brito, por exemplo. Tipo, esse cara só faz coisa comercial, não sei o quê. Tipo, eu acho que o que faltaria seria apenas um direcionamento, sabe? Tipo, trabalhar aquilo ali como uma forma de questionamento. Independente do que ele possa questionar.
Que ele não faz.
É, e aí por isso que eu acho que não entra... Ele acaba sendo essa pessoa... repudiada pelo meio.
Meu artístico, mas... fala.
É, exato, exato. É, porque quem gosta dele, ponto, né? Mas eu acho que é muito isso de não ter um... Entra nessa mesma questão do cara que desenha lá na rua. Tipo, beleza, ele fez uns desenhos e tal, você criou seu estilo seu estilo visual, e além disso, tipo, tem o quê?
Não questionar nada.
É, tipo, por que você faz esses padrões? Então, onde eu sei, ele não tem uma justificativa, assim, do tipo, quero trazer... Assim, eu acho que até, em parte, deve ter da brasilidade e tal, mas não fica muito claro.
Uhum.
E aí, como... Tipo, é isso, não passou. Tipo, sei lá, Mona Lisa tá rindo ou não?
Uhum.
Não sei. Tipo, tá aí, um questionamento que ficou perene, entre outros. Eu gosto daquele também, da banana lá presa com fita... duct tape, sabe? Na parede.
Nossa, eu não lembro desse.
É uma fita... Esqueci o nome do artista. Deixa eu ver se eu acho aqui. Comediante chama. É do Maurizio Cattelan. Comedian. Eu acho... Hã?
É o nome da arte.
Isso, Comedian é o nome da arte. Que é um ready-made da vida. É muito do Marcel Duchamp. Isso aí que também é referência. Mas é isso, tipo... É um negócio... Esse é um tipo de arte, sabe? A meu ver. Tem um questionamento aí. Por que isso? Tipo, a banana vai apodrecer ali e tal. De que adianta você comprar esse negócio? Você pode comprar a foto. A foto vai durar. A banana não vai durar com esse, com essa fita... Esqueci o nome dessa fita em português. Essa fita cinza aí prendendo ela.
Fica
a efemeridade aí no... Isso aqui é uma arte bem efêmera, inclusive. Hã? Desculpa.
É, esse filme também é isso, né? Filme de Oscar. Vai terminar, tipo, sem dar resposta.
Isso. É, ele termina assim, né? Tipo, a gente... Fica ali subentendido que a gente não voltou a ser amigo. Eu não te desconsidero. Não te acho uma pessoa ruim. Tanto que ele ainda fala que... Acho que ele meio que fala que vai ajudar ele também, né? De certa forma.
Não, o que ele fala é que ele não quer mais...
Eu não lembro.
Ele não tem nada contra o cara, mas...
Isso. É,
isso fica até meio contraditório, porque ele fala que no começo que não gosta, mas depois ele não fala... Tipo, ele dá a entender que não é que ele não gosta, ele só não quer ter mais relação.
É, acho que nem ele mesmo sabia o que ele tava sentindo, sabe?
É, o que ele queria era romper a relação com o cara, mas ele não necessariamente queria... Tava desgostando dele. Ele falou que não gostava, porque na verdade ele não gostava pra onde a vida dele tava indo com aquilo.
Isso. É que ele também não tinha entendido isso, né? Acho que ele vai entender no decorrer do filme.
Exato.
Tipo, ele acordou e, não gosto mais desse cara. Na verdade, não é que eu não gosto.
Do cara, é mais da situação.
É.
Isso, exatamente.
E aí ele foi entendendo que era isso, tipo, pô, no final o cara é bonzinho, né, eu não... Uhum. Tipo, você tá tentando ser legal, eu que não quero. Filme, assim, ele é um filme triste pra baixo e tal, mas eu acho ele bom, eu acho ele bem feito.
É interessante, mas filme de Oscar, não sei se é o melhor filme de Oscar que eu já vi, mas...
Ah, não, é, legal. Não, ele não é um... Também não acho que ele seja o melhor filme, assim, que eu já tenha visto,
legal.
Mas...
É. Que nem o que tava falando King Richard antes, que é um filme da hora pra você ver e ficar tranquilo e ir pra cima e falar, que é uma bananeira, que bom que tudo deu certo. Esse é um que você pode ver pra passar o tempo, mas não é um filme pra você ver e ficar, nossa, não, agora eu tô tranquilo, eu saí feliz desse filme. Isso aí meio tipo, gente, que?
Por então,
quê? Então... Porque é arte.
Então é isso, tipo, primeiro a gente falou de ficar alegre, o segundo triste, o terceiro é neutro.
Não sei, vamos ver agora. Falar do melhor filme agora, de Godzilla vs King Kong.
Esse é bem neutro.
Nada, esse é o melhor filme dos meus.
Tem que botar aquele barulho dele soltando o raio lá.
Sim, nossa. Porra, mano, é que eu gosto de ter um filme... Mas é que, mano, eu também gosto de ver uns filmes que, tipo... Num besta, tá ligado? Não tem propósito nenhum esse. É tipo, cara, que não faz sentido nenhum.
É, esse é, enfim, é um time de filme que você não espera nada e ele não entrega nada também.
Não entrega nada.
Mas ele também
nada,
não
é... entrega tudo, que é nada.
É, exato, ele entrega a proposta dele, tipo... eu entrei e saí vazio como eu cheguei.
Como eu queria, exato.
É, tipo...
O filme não me agregou nada e era exatamente isso que eu queria que ele fizesse.
Exato, é tipo isso. Tanto que, mano, eu vi, acho que essa deve ter sido a terceira ou quarta vez. Nenhuma das vezes ficou na minha cabeça e essa também não vai ficar.
Nossa,
não é. A próxima vez que você falar, eu vou ficar tipo, será que eu vi esse filme? Igual eu fiquei agora.
Mano, é que, sei lá, mas eu também gosto de... filmes de bichos gigantes se enfrentando. O que eu gosto disso também é pra, mano, como ele dá uma noção que, mano, num confronto desses acontecesse, a gente não seria nada, somos totalmente insignificantes.
Ah, é.
Tipo, deixa eles brigarem lá, se a gente sobreviver, que bom.
É, e... na verdade é assim, né? É... O King Kong e o Godzilla são maus e a humanidade tem que acabar. Porque, tipo, se tivesse deixado os bichos lá, tipo, eles iam são se enfrentar. Hã?
O Godzilla e o King Kong são maus?
São maus, né?
Por quê?
Porque sim, porque eu tô falando que é. E aí.
Basicamente, com o roteiro do filme foi feito também.
É, eles pensaram dessa forma. E eles brigam lá e tal, numa treta amigável. Eles chegam lá, tipo, quando o Godzilla, que ele ganha, fica aí o spoiler, ele ganha a luta. Aí ele vai finalizar o Godzilla, e o Godzilla, na boa aí, tipo, a gente tá do mesmo lado. Aí o Godzilla, tá bom, vai. Aí ele vai embora. Mas aí o que acontece? A humanidade vai lá e mete um Mega Godzilla nos dois. Uhum. Por quê? Porque não consegue deixar os negócios quietos. Tipo, como assim? Esse negócio é muito maior do que nós? Nós vamos fazer um tecnologia aqui, um negócio que é muito mais destrutivo que esse.
Caraca, na verdade, o Godzilla vs King Kong... Você viu aquele meme do cara do Campari?
Quê? Cara do Campari?
Ah, você não viu isso aí? Do cara não. Que... Ai, puta merda.
Campari meme.
É, você vai achar fácil, provavelmente.
Vixe, eu teria que ver o vídeo. Não vou de deixar meu Campari por uma mulher, é isso?
Isso, exatamente. É que assim, sabe aqueles caras que, na verdade, o filme do Godzilla é briga de que quer ser macho alfa?
É, não deixa.
É exatamente isso.
Não deixa de
não,
ser.
Não. Eu sou alfa aqui, não. Eu sou alfa, meu amigo.
É.
Na verdade, é tudo um grande. É tudo uma metáfora
dos caras.
Exatamente. Do cara que tem síndrome, que tem preocupação com o tamanho do pau, que acha que tem um pau pequeno.
É.
Em resumo, é isso. Fala, não, o quê? Como assim ele é maior?
Tanto que os grandes, eles reconhecem a humildade, né? Eles entram num acordo.
Exato.
Eles falam, tipo, não, vamos parar de medir giromba aqui, que tá tudo no mesmo coisa.
Exatamente.
Mas aí chega a humanidade, o quê? Não, que isso? O quê?
O rico, o bilionário.
Como assim? Vocês vão parar? Não. Mas, e a
o
minha
meu aqui? É maior.
É, e a minha aqui que eu ainda. E a minha aqui que eu ainda nem mostrei? Os cara pega e mete lá um Mega Godzilla. Difícil, viu? Humanidade. Só tristeza.
Não, mas, mano, eu gosto desse filme bobo também. Eu gosto como eles cagam pra ciência também, que é tipo. Quando. Tá, a treta deles lá também, tipo, quer dizer, não a treta, mas quando eles vão lá pra Terra Oca, né? Um que começa aí já, né? Tipo, os absurdos.
Ah, é. E quando eu vi, eu me perguntei isso das outras vezes também, e dessa eu também me perguntei. Eu fiquei, será que os caras estão indo pra outra dimensão, mano?
Não, é, isso é melhor, não. É realmente o interior da Terra, não tem nada. É, quer dizer, não é que não tem nada, é de buraco, e acredita. Aí eu gosto do. Da ciência freestyle também, que é os caras falando que não, porque a gente não conseguiu
não,
aí... entrar no centro da Terra antes, porque a gravidade inverte lá, então tudo é esmagado. Só que isso não faz sentido nenhum, porque, tipo, gravidade, em teoria, é, tipo, como é que fala? Atração entre massas, né? Então, tipo, você atraído pro centro da Terra porque... Porque, tipo, é uma massa muito grande que te puxa pro centro dela, né? Então, tipo, você é puxado pro centro da Terra. Vocês falam que a gravidade é invertida, tipo, em teoria o que você entende por isso
expelido.
É que ela muda... É isso, ela muda o sentido, tipo, ah, então a gravidade vai inverter. Pô, você deveria tomar um tiro, tá ligado? Que você vai ser expulsado, sei lá, pra onde. Tipo, ah, a gravidade inverteu, pum, você vai embora, repelido. E não, tipo, é, na verdade é só uma coisa de ficção freestyle, é tipo,
como
ah,
é?
Não...
Entropia e... Esse é o nome do outro.
Não sei o que é.
O entropia acho que era o que gira pra dentro.
Não, entropia é outra coisa.
É?
Ah,
é, me enganei.
Tudo vai. Isso daí é só pra falar, só pra não... Ah, eles metem que a gravidade vai ser invertida, a gente não vai conseguir suportar. Tudo isso só pra dizer que, tipo, a gente quer meter uns efeitos legais aqui, que vai dar uma distorção, umas luzes da hora, e a gente tem que dar alguma desculpa, e a desculpa que a gente deu foi essa. Só isso.
Não sei justificar.
É, exato. Eu vou falar que é isso aqui e você vai aceitar.
É, tem aquele também que... Os caras... A menina chega lá... na parte que o Kong... Ah, ele tá em casa, tal. Ah, legal, tá. Aí eles veem aquele bagulho azul lá, aí ela vai coletar umas amostras, a menina fala, não, o que, que você tá fazendo? Aí, não, eu tô pegando umas amostras aqui. Ele, não, mas, pô, você não pode mexer no negócio, a gente nem sabe o que que é. É isso, meu pai, ele quer e ele vai ter, ele é o Elon Musk, ele faz o que ele quiser. Aí, não, tipo, ela acabou de espetar o bagulho, já tá upando, tipo, os caras tá no centro da Terra, já tá upando no Wi-Fi fudido lá. Aí, e os caras recebem na hora lá de 50%.
Que 5G é esse?
É, e o maluco fala: ah, não, a gente já vai produzir o não sei o que lá aqui que já tá recebendo. Eu fiquei, que porra é essa, mano? Que essa tecnologia. É, essa inteligência artificial aí não tá tão evoluída assim, não.
Maravilhoso.
Tipo, 2 segundos, o bagulho baixo aqui tá mais rápido do que internet de 500 GB. Um dado que você nunca ouviu falar. Tipo, não tem nem referência do que é o bagulho. Ah, não, vai chegar aqui, ó. Já tá terminando de baixar, já vai produzir Puta, não sei, acho que ia pro Mega Godzilla, não era?
Era.
Ia afetar o raio lá, um negócio assim.
Sério.
E, mano, que porra é essa?
Eu vejo os filmes com essa energia mesmo, tipo, mano, what the fuck é pra rir, porque, nossa,
que
absurdo. É tipo, a menina tá no centro da Terra, em teoria, aí é isso. Aí eles têm um problema pra carregar o robô, que é uma questão de energia. Então a gente fala, ah, não, porque falta energia pro robô andar, então a gente tem que ver o que a gente vai fazer. É. Eles conseguem ir pro centro da Terra, acha uma pedra, dá a entender lá, que fornece muita energia.
É o All-Spark.
Ela consegue upar, sei lá como, os dados dessa pedra, como, aparentemente só os dados já servem pra gerar energia. E como ela conseguiu passar essa informação dentro da Terra lá pro pai dela, beleza, consegue. Mas só os dados servem, porque não é nem que mostram que, tipo, ela fez um teletransporte da pedrinha lá pra onde tá o laboratório do pai. Porque até isso, nesse ponto do filme, você fala, foda-se, beleza.
Não,
nem isso, tipo, passa os dados, aí fala, ah, beleza, o download tá feito, agora a gente consegue gerar energia, porque, sei lá, tipo, a partir da informação dessa pedra tinha, a gente já tinha, porque então eles já tinham a tecnologia necessária, eles não sabiam como, mas escanear essa pedra deu, e aí foi, funcionou. Mano, maravilhoso. Ciência freestyle.
Eu gosto. Ai, gente.
Mas eu gosto. Filme de bicho gigante se brigando é bom demais, velho.
Ah, eu... E aí a Eleven, né? Ela só tá no filme porque ela tava em alta na época. Resolver mesmo, ela não resolve nada, ela realmente só atrapalha. Tipo, tá lá, aparece algumas vezes, mas fazer alguma coisa mesmo não faz nada.
É aquele bundinho do cara do podcast e tal, mas que faz todo sentido uma adolescente ir junto com o cara do podcast pra acreditar no que ele fala, faz, mas aquele núcleo lá, né, não serve pra nada.
É, tipo, enfim, ela arranja um motivo aleatório, eu vou derrubar a Apex. Tá, no final nem derrubou nada, não fez nada.
Uhum.
Encontrou um cara doido lá que também não faz nada. Ah, não, eles fazem sim, eles jogam água lá no computador que...
Whisky, eu acho.
É, que... Dá uma travada no Mega Godzilla, mas só isso também.
O menino tentando hackear a parada lá, tipo, eu fiz um curso de HTML numa férias de verão. Eu sobre computador, mano.
E o cara fala, mas você não falou que entendia de informática, não era um negócio assim?
É, exato. Ele fala, não, cara, eu fiz um curso de HTML de verão.
Nossa, acho que nem usa mais HTML hoje em dia. Já fez o curso ultrapassado já.
Uhum.
Mas nossa, esse timinho dela aí não agregar nada, mas sei lá. A meu ver, foi bem isso, sabe? Vamos aproveitar aqui que tá em alta.
É que ela já tava no outro filme, né? No filme anterior, ela... O núcleo dela que é o core do filme, né? Nesse aqui eles colocaram mais... Meio que dois, né? Que tinha a menininha que é surda e o carinha que é cientista, né? Meio que é separado, mas depois se une. E aí colocaram ela também, mas ficou meio... De lado, esse núcleo deles, tipo, só pra mostrar... Serviu pra mostrar algumas coisas lá dessa empresa que criou o Godzilla, mas, tipo, tinha que ser eles. Ficou meio jogado.
Essa menina surda, ela tá na ilha do Kong, é isso?
Isso, não. O que eles falam no filme é que ela tava lá desde antes, e aí o Kong pegou ela pra proteger.
Entendi. E o que ia falar? Ah, eu ia falar alguma coisa da Eleven também, esqueci agora. Enfim. E aí tem o... E botaram o cara do Arquivo X só porque ele era do Arquivo X.
Ele não é o cara do Arquivo X.
É sim, não é?
Não, não. O pai da Eleven?
É.
Não, ele é o cara
do Jornal da Manhã. É, me enganei. Esses caras da...
Ele é o cara do Jornal da Manhã.
Ah, é verdade, World Edition. Isso aí. Verdade. Tinha esquecido.
Ele sempre parece assim.
É, nossa, essa é outra série que eu lembro que eu via quando era pequeno, eu achava legal, mas...
Não sei se vendo hoje vai achar...
É, Kyle Chandler, ele é irmão do Adam Sandler, será?
Não sei.
Deixa eu ver aqui. Não, é uma coincidência apenas. Engraçado. É, mas eu lembro do World Edition... Eu acho que ele perdia o jornal porque... Eu lembro que você não podia apostar. se você apostasse lá na loteria, você perdia.
Podia usar em benefício próprio? Nossa, nem lembro. Tá,
é, certo. Era isso. Que eu lembro que tinha um cara que era anterior a ele, que tinha um jornal, e aí ele falava pra esse cara um negócio assim. Mas, sendo bem sincero, mano, eu não lembro nem como é que começava, porque ele recebia esse jornal.
Nossa,
lembro que ele recebia e tentava ajudar as pessoas, e eu acho que depois a matéria mudava, era um negócio assim.
É, quem tá ouvindo isso aqui nem faz ideia do que a gente tá falando agora, que essa aí, a série não era muito famosa não, eu acho.
É, não lembro, acho que ela passava na Record.
Na minha cabeça.
É, nossa, é de 96.
Enfim, Record também passava os Godzilla antigos, eu acho, às vezes.
É, passava sabe onde e... também? Na Rede TV, quando tinha aquela pegada cultural deles, que eles passavam, quando eles passavam Super Sentai, filmes clássicos, quando eles estavam tentando ser uma nova TV Cultura. Aí depois eles desistiram disso, viram que não dava dinheiro.
Mas aí... quem vai ser o próximo gigante que o Godzilla ou o King Kong vão enfrentar?
Ah, não sei, né? Eles já deram um apavoro lá no meio da Terra. Eu fiquei com dó, inclusive, quando os caras usam o Mega Godzilla lá pra matar o bicho de graça. Eu fiquei, pô, coitado desse bicho aí, mano. O bicho chega lá e tal pra se defender, eles pegam e pá, parte o animal no meio. Eu fiquei, nossa, tudo bem,
né? Tá bom, empresas farmacêuticas, né? Foi fazer o teste no animal vivo, né? Isso necessário.
É, nossa. E outra coisa que eu acho errado também é o King Kong pegar lá e terminar de ajudar o Godzilla a destruir o Godzilla de aço e não tomar a gasolina dele lá, os fluidos da máquina. Porque ele toma o sangue do bicho que voa lá no fundo no centro da Terra. Por que ele não vai tomar os fluidos dessa máquina? Na cabeça dele seria um bicho igual o outro.
É, não sei lá.
É, porque tanto que ele levanta a cabeça lá da máquina, né, do Godzilla metálico, grita, cara, e não toma o líquido, acho errado.
Cada animal tem o seu ritual.
É, porque se ele fez isso com outro, imagino que ele vai fazer com esse também. Eu acho que na cabeça dele ele não vai entender que não é um ser vivo, né?
Não sei, que acho que no...
É, não sei como é que funciona a cabeça dele.
No Kong Ilha da Caveira ele não faz isso com todo mundo, não. Não temos ainda a ciência dos macacos gigantes pra saber.
Será?
Ainda.
Será que não tem mesmo ou será que eles só não divulgaram pra gente?
Verdade, né? Fica aí o questionamento.
É, então. Ah,
porque é toda arte. Quer encerrar aí?
Pode ser.
É, aí não sei, nossa, pra esse programa eu não tenho muita recomendação. Eu posso recomendar viagem pro Atacama e Chile, porque é maneiro. Quer dizer,
você tá falando na vida Chile. Real.
Isso, sim.
Ou filme. Ou filme, esse filme é de terror?
Não, quer dizer, depende de como você fizer a viagem. Dá pra virar pro terror, mas eu espero que não. Inclusive, se forem viajar, façam com alguma agência que, mano, tenha recomendações boas.
Você fez qual que o Japa fez?
Não lembro qual que o Japa fez. Eu fiz com um que outros amigos meus fizeram, que chama Araya, até falar aqui, porque os caras mandaram bem. Foi tudo muito bem organizado, sabe? O perrengue que tem é perrengue, porque você tá indo pra uns lugares, às vezes, que é deserto. Subir uma montanha não é fácil, tem os passeios que é meio trekking, que é aventura. Mas é assim, é do passeio em si. Tirando esses momentos, suave, tá ligado? Tipo, aí você não passa nenhum perrengue extra ao que tá intrínseco, ao que você tá indo fazer.
Mas você foi procurando isso, né? Então...
Não, exatamente. Tipo, nossa, tanto que às vezes ia uma galera reclamar na agência, mas porra, cara, você tem que saber o que você tá indo procurar, tá ligado?
Ai, meu Deus, eu subi a montanha aqui, mas você não foi subir a montanha?
É, fiquei tipo, sem ar.
É isso que você então, é isso que acontece, mas beleza, né?
Uhum. Que mais? Enfim, puta, tirando isso, eu não sei. Eu tô meio sem recomendações. Eu aceito recomendações. Se alguém... Ah, então... já sei, tem uma que é... Ouçam para Amor, que minha amiga tava me contando toda a história por trás dos álbuns do Para Amor e achei da hora. Aí,
ah, é?
É, mano, tem várias tretas lá no meio, é bem bom. E tem alguns álbuns bem legais, então recomendo.
Nossa, pode, essa é uma banda que eu conheço uma só.
Pô, ouvi o Brainwise, acho que é o álbum mais famosinho deles, quer dizer, o que estourou eles é o segundo, que acho que é Riot. se eu tô lembrando direito. Aí depois vem Burning Wise, que também foi bem famoso. Aí eles têm um depois que chama Paramore. E um outro, aí também, depois vem, como é que é? After Laughter, sabe? Depois da risada. E eles lançaram um começo desse ano agora. É, Burning Wise já ouvi, tipo, esse inteiro faz... Mano, faz um tempo, eu tenho que ouvir de novo, mas recomendo, é bom, eu preciso ouvir os outros. O After Laughter me pareceu bem interessante, porque ele é... Ele tem uma pegada anos 80, mas a... Sabe Pump It Up Kicks? Que é um filme, uma música alegre, você vai ouvir a letra e fala, nossa.
Sei.
É meio macabra, mas não, não é que é exatamente isso, ele é mais, tipo, é um... Uma melodia mais alegre com uma letra mais triste ou depressiva, quando você, porque ele aborda as questões, sabe? Tipo, mas não exatamente depressão, mas esses assuntos mais tristes. Aí achei interessante, esse é um que eu fiquei muito interessado em ouvir.
Sim. Enfim,
ouço como um todo.
Mas no geral a música é legal.
É bem boa. Nossa, não. É. Tem muita música do Paramore que é muito boa, bem feita. Quando você sabe o contexto por trás, que nem tem umas músicas lá que foram feitas, aí que eu descobri que é quando a mulher tava brigada, ou sabe, quando a Hayley lá, que é a vocalista, puta, teve umas tretas com um guitarrista que era namorado dela e tal, e quando você ouve a letra, você fica tipo, acho que ela queria passar uma mensagem aqui pra alguém, aí fica interessante de ouvir.
Então é isso, é uma banda que fica dando indireta.
Pode ser, em alguns momentos sim.
Entendi, tanto pra eles mesmo quanto pra quem tá ouvindo.
Também.
Aí, ó, pronto, desvendei. Você ficou, você falou, resumi aqui, né?
É exatamente isso.
Então veja, ouçam, é a banda da indireta.
A banda, nossa senhora. Ai.
Então, ó, de filme que dá pra recomendar, ó, Cloverfield.
Puta, Cloverfield é bom, hein?
É, o Círculo de Fogo. Pacific Rim. O Hospedeiro é legal também. Se não me engano,
esse
é na Netflix. Se não me engano, ele é coreano. Eu vi ele, é bem legal. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. O Caçador de Trolls, lembra desse?
Sim, o que é norueguês, né? Tipo, não sei se era norueguês, mas era filmado com os caras de lá, alguma coisa assim.
Nossa, é um idioma que é basicamente só gutural. Só falar com a garganta arranhada, esses caras. Que mais aqui? Tremors?
Qual?
Tremors é um clássico. Você chegou a ver o Tremors?
Ah, esqueci o nome do ator que tá nisso. Ator famosinho, né?
Ah, é, o loiro.
Esqueci.
Mas ele tá assim, eu sei qual que você tá falando. Então, isso daí vale a pena também. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, acho que é isso. Ver o King Kong antigo também. Que engraçado. Um que eu de 40 e pouco batendo no repertório. E tem o... Os aviõezinhos lá que ele sobe no... Era no Empire State? Acho que não era no Empire... Era?
Era Empire State.
É, mas esse do Tremors... Dá até vontade de rever aqui.
Art.
Hã?
Art.
Esse é. Tem um outro que não é de... Que não é de monstro gigante, mas... Chegou a ver a bolha?
Nossa, é velhaço, né?
É, acho que era dos anos 80. E ele tinha uma bolha rosa.
É, sei.
Nossa, os caras tinham muita criatividade nos anos 80 pra inventar essas porcaria. Hoje em dia é difícil sair assim uns filmes. Uns filmes que estouram desse tipo aleatório.
Exato.
Que. Tipo, até sai umas coisas assim que são diferentes, mas não...
História no cinema.
É. Ah, mas eu acho que é basicamente isso de filme de monstro gigante. A Forma d'Água é de monstro, mas é um filme meio estranho, não sei se eu recomendo.
A Forma d'Água linka os assuntos de monstros com filmes mais cultos que a gente tava falando, talvez.
Inclusive, Entre Espécies.
É.
Que... Você viu A Forma d'Água?
Vi.
É, então fica aí. Eu não preciso falar mais nada, né?
Exato.
Já tá dito.
Vejam ou não, é isso.
É, eu não sei, eu acho esse filme meio estranho.
Recomendação é talvez vejam a forma.
Fica aí a recomendação, você vê a cargo seu.
Exato.
Foi indicado ao Oscar, tá? Então, fica aí.
Fica aí.
Entenda como quiser.